o título dessa mensagem é Celebrai com Júbilo ao Senhor. Celebrai com Júbilo ao Senhor. Então nós vamos ler Salmo 100, do verso 1 ao verso 5. Salmo 100, do verso 1 até o verso 5, e ele diz assim: Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com um cântico. Saibam que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Amém, queridos. Ações de graça. Entrem por suas portas com ações de graças. É assim que diz o salmo que nós acabamos de ler. E ações de graças foram, é isso que a gente acabou de fazer aqui. É render graças ao Senhor, é agradecer, é entrar na sua casa agradecendo a Ele, expondo os motivos pelos quais os nossos corações estão felizes diante do Senhor. Todos nós temos motivos N para agradecer. É um reconhecimento por tudo aquilo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor faz por nós. Render graças ao Senhor é reconhecer a sua benevolência, o seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade para conosco. E Deus não é e não poderia ser diferente disso, porque esse é o caráter do Senhor. Deus é bom todo o tempo. Mas apesar dessa expressão ser até comum, né? Ações de graças, isso, como o pastor André já citou, na cultura americana é bem comum, em algumas culturas pelo mundo nem tanto, na nossa está pegando no tranco, né? A gente copia tanta coisa ruim, né? Por que a gente não copiou uma coisa boa, né? Mas enfim, a gente precisa entender melhor o que é isso, né? O que significa esse termo para que a gente possa fazer isso da melhor maneira. O fato é que todos os homens deveriam render graças ao Senhor, todo ser humano. Mas o fato é que boa parte dos seres humanos não tem nem ideia de como fazer isso, e muitos, aliás, não têm a menor vontade de fazer isso, porque só conseguem enxergar na sua vida coisas ruins. Mas a vida de ninguém é feita só de coisas ruins. Todos temos motivos de agradecimento. Mas, infelizmente, não é assim que os seres humanos, no geral, fazem. A palavra do Senhor, a Bíblia, nos mostra várias passagens, várias ocorrências de ações de graças ao Senhor. E no Antigo Testamento, havia, inclusive, uma oferta especial de ação de graças, um sacrifício de ação de graças ao Senhor, que era dado aí pelo povo de Israel, instruído pelo Senhor, está lá na lei do Senhor. E essa ação de graça, né, era identificada como uma oferta pacífica ao Senhor. Está lá em Levítico, abra lá a sua Bíblia em Levítico. E a gente vai dar uma passeada no Antigo Testamento para entender como é que funcionava esse mecanismo de ação de graças aí ao Senhor. Levítico 7, de 12 a 15, diz assim: Esta é a lei a respeito das ofertas pacíficas que alguém pode oferecer ao Senhor. Se fizer por ação de graças, com a oferta de ação de graças trará bolos sem fermento, assados com azeite, pãezinhos sem fermento bem finos e untados com azeite, bolos feitos com a melhor farinha, bem amassados com azeite. Com os bolos trará por sua oferta um pão levedado, com o sacrifício de sua oferta pacífica, por ação de graças. E de toda oferta trará um bolo por oferta ao Senhor, que será do sacerdote que aspergir o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício da ação de graças da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até a manhã seguinte. Então, Deus mesmo instituiu uma oferta por ação de graça a ele. E ele até instruiu o povo como isso deveria ser feito, todo esse mecanismo. Mas fora essa questão da oferta por ação de graças, o povo de Israel tinha algumas festas. E essas festas, no geral, eram para agradecimento ao Senhor. Então vamos lembrar algumas delas aqui. Vamos falar primeiro da que é mais comum para nós, a Páscoa. A Páscoa, ela era celebrada entre março e abril do nosso calendário, lá para o judeu, no mês de Nissan. E com o propósito de lembrar a libertação do povo da escravidão do Egito. Nessa festa da Páscoa, era morto um cordeiro, e ele era comido com ervas amargas e pão sem fermento. E, aliás, durante esse período, havia também a festa dos pães asmos, que o povo também ficava um período maior do que só esse dia da Páscoa, comendo só o pão sem fermento, para lembrar o livramento que o Senhor deu, tirando-os da terra do Egito. Então veja que essa festa tinha um intuito: agradecer a Deus, lembrar do benefício que Deus tinha dado a eles e agradecer ao Senhor. E, como diz o poeta, recordar é viver, rememorar é viver. Então, eles rememoravam aquilo e traziam de volta aquele sentimento de agradecimento ao Senhor. Trazendo aquilo de volta, como se Deus estivesse os libertando de novo naquele período. Esse era o sentimento. Tinha também a festa das primícias. E a festa das primícias também era celebrada num período entre março e abril do nosso calendário. E o propósito era reconhecer que os frutos da terra vinham do Senhor. Que tudo aquilo que era produzido, que a terra dava, provinha, em última instância, de Deus. E eles colhiam os primeiros frutos e ofereciam as primícias, os primeiros frutos ao Senhor. Então eles, toda vez que tinham a colheita, retiravam aqueles primeiros frutos e ofereciam ao Senhor, porque eles entendiam que eles só podiam estar colhendo alguma coisa porque foi o Senhor que permitiu que isso acontecesse, por benevolência do Senhor. Então eles faziam uma festa para isso, em reconhecimento ao Senhor. Tinha também a festa das semanas, ou Pentecoste, que era também por agradecimento pela colheita, mas aí já no final da colheita, realizada 50 dias depois da festa das primícias, e aí se agradecia também pela colheita do trigo. Então, mais uma vez, o mecanismo era: poxa vida, nós estamos recebendo uma bênção do Senhor, então nós vamos agradecer a Ele por essa bênção que Ele tem feito, por isso que nós temos recebido. Tinha a festa das trombetas, que era onde, como se fosse o nosso ano novo, para comemorar o ano, o início do ano, o renovo de mais um ano na presença do Senhor. E ela é chamada festa das trombetas porque eram tocadas trombetas e chifres o dia todo. Então eles tocavam isso, as trombetas, os chifres, e eles comemoravam assim o início do ano. Hoje a gente solta fogos, a gente faz uma bagunça, nós temos a noção de que nós agradecemos sempre ao Senhor por mais um ano que se encerra e por um outro ano que se inicia. Mas a maioria das pessoas simplesmente solta rojão e faz festa, sem saber nem por que está fazendo. Mas o povo de Israel tinha aqui o seu motivo de agradecimento ao Senhor. E, por fim, vou lembrar só de mais uma, a festa dos tabernáculos. E essa festa era para lembrar da peregrinação do povo de Israel. E, durante essa festa, eles ofereciam frutos, ofereciam seus sacrifícios, e o povo vivia em cabanas, em tendas, por algum tempo, para lembrar daquele tempo em que, durante 40 anos no deserto, eles ficaram vivendo em tendas, e que o Senhor não permitiu que nada faltasse a eles. Olha que coisa maravilhosa. Você imaginou você no deserto durante 40 anos, dando voltas no deserto? Lugar inóspito, sem água, sem chance de plantar nada, porque eles eram nômades, Eles tinham que levantar acampamento quando a coluna de fogo, quando a nuvem ia. E mesmo assim, eles sobreviveram a todo esse tempo, sem que nada faltasse a eles, por providência do Senhor. Então, eles tinham aí muitos motivos para comemorar, para agradecer ao Senhor. Então, eles faziam todas essas festas em agradecimento ao Senhor. Então, você vê aí que eu citei aqui uma meia dúzia de festas aí, pelo menos, em agradecimento ao Senhor. E a gente está tentando engrenar um dia aqui por ano em agradecimento ao Senhor. Mas o fato é que quando você reconhece ao Senhor, você tem vontade de agradecer a Ele por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz. Fora essas festas, fora a oferta pacífica, a gente tem os salmos. Marcelão, que a gente canta alguns, Esse mesmo que eu li aqui no começo, a gente canta, A gente canta ele. E os salmos, tem muitos salmos que rendem graças ao Senhor, que o pastor André leu, o Salmo 95, e tantos outros salmos que rendem graças ao Senhor, E tantas outras passagens aí que mostram o agradecimento ao Senhor. Isso era uma constante. Isso era algo que estava na cultura do povo judeu, na sua rotina e no seu coração. Esse agradecimento. Já no Novo Testamento, nós somos chamados a viver uma vida caracterizada pela ação de graças ao Senhor. Nós temos uma tendência humana a pedir. Pedir é fácil. Pedir é tranquilo. Na nossa oração, eu falo por mim também, Não me excluo disso, não. Nossa oração é 90% pedido e 10% agradecimento, quando estou sendo generoso na proporção. Normalmente é mais pedido, Mas, enfim, essa é uma tendência natural que nós temos. Mas é a mesma proporção dos leprosos, 10 receberam a bênção, só um voltou para agradecer, Só 10%. Então, digamos que essa é uma tendência humana. Mas nós somos chamados a render graças ao Senhor. E eu vou ler um texto que a Vânia já leu hoje. Viu, Vânia? Deu spoiler da mensagem. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Jesus Cristo. E eu vou enfatizar um ponto aqui desse versículo. Porque é a vontade de Deus para vocês. Deem graças, porque essa é a vontade de Deus para você. Então, vamos pensar inverter a lógica. Se eu não estou dando graças, eu estou deixando de viver a vontade de Deus para mim. Não dar graças a Deus é deixar de viver parte da vontade de Deus para você. Já pensou nesse aspecto? Dessa maneira? Então, a vontade de Deus para você, para a sua vida, para a minha vida, é que a gente renda graças a Ele. Mas por que um verdadeiro cristão é aquele que consegue render de fato graças ao Senhor? Porque é difícil você imaginar uma pessoa que não tenha Cristo, uma pessoa que não tenha o conhecimento da palavra, uma pessoa que não tenha recebido o Espírito Santo, render graças ao Senhor. Vai ser muito vazio de significado. Né? Pode até ter uma boa intenção de coração, mas vai ser um tanto vazio de significado. Então, por que que um cristão verdadeiro, ele expressa sua gratidão a Deus? Eu separei três motivos aqui para a gente. E o primeiro deles é por reconhecer a Deus como Criador. Abra sua Bíblia aí em Atos 17, do 24 ao 26. Atos 17, 24 até o 26. E diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Bem, se nós queremos procurar um motivo para dar graças a Deus, vamos começar pelo mais óbvio. Foi Ele quem nos criou. Olhe para você, você é criação de Deus. Olhe para tudo que existe na sua volta. Tudo que existe na sua volta é criação de Deus. O universo todo é criação do Senhor. Então, poxa vida, obviamente nós temos que agradecer ao Senhor, porque Ele é o Criador de todas as coisas. E Deus, Ele não é um Criador relapso, muito pelo contrário. Deus é um Criador cuidadoso, caprichoso, Deus é um Criador perfeito. Tudo que Ele criou é muito bom. Apesar do pecado, em certa medida, ter corrompido a boa criação de Deus, é muito fácil a gente perceber que o universo, ele não foi criado por acaso. É muito fácil a gente perceber que, olhando com algum certo cuidado, as coisas se encaixam no universo. Os próprios cientistas dizem que se o universo ele fosse 0,0001% diferente daquilo que ele é, não existiria vida. Então, se existe vida, se o sol se levanta a cada manhã, se ele se põe no final de cada dia de forma perfeita, foi porque o Criador perfeito fez ele. Fez assim. Então, se tudo funciona, se tudo se encaixa, é por criação de Deus. É porque Ele é perfeito e um Criador perfeito das coisas. E não só é um Criador perfeito no sentido funcional das coisas, mas Ele é tão caprichoso que Deus fez as coisas tão bonitas, tão belas, que a gente pode apreciar. Tem coisa mais bonita do que um pôr do sol, que um nascer do sol? Não é um espetáculo? É um espetáculo, gente. Quantas vezes você já não parou para apreciar um pôr do sol ou um nascer do sol. Podia ser só funcional. Podia simplesmente aparecer o sol e ele iluminar e esquentar, mas não, é um espetáculo. As cores, a maneira como ele se levanta, a maneira como ele se põe, tudo isso é muito bonito. Tudo é muito bonito. A criação de Deus é bela. E observar isso já é um motivo para você agradecer ao Senhor em reconhecimento por tudo que Ele fez e por tudo que Ele é. Em segundo, nós devemos reconhecer Deus não apenas como Criador, mas como sustentador de toda a criação. Colossenses 1,17 diz assim: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Deus não apenas criou todas as coisas que existem, Deus sustenta toda a criação. Diferente do que acreditam os deístas, que acreditam que Deus criou as coisas, criou o universo, criou o homem e abandonou ao léu a própria sorte, que Deus não se relaciona com a sua criação, nós entendemos pela sua palavra e pelo nosso relacionamento com Ele que Deus nunca abandonou a criação, muito pelo contrário, porque se Ele tivesse abandonado a criação, nada mais existiria. Porque tudo o que existe subsiste por causa da pessoa de Jesus Cristo. Toda a criação sobrevive, perdura, permanece, se conserva por causa de Cristo. Até o Google está querendo participar hoje. Sem Deus, nada poderia continuar existindo. E Deus não é um Deus que nos deixa ao acaso, e a gente tem certeza disso, porque a gente se relaciona com Ele. Deus é relacional, Deus tem alegria em ter intimidade conosco. Ele ouve nossas orações, Ele tem prazer em nos socorrer nas nossas aflições, e Ele se compadece de nós no nosso sofrimento. Deus é tão zeloso para conosco que deixou o Espírito Santo conosco para que a gente não ficasse aqui sem a presença dEle. Então Deus é um Deus que sustenta toda a criação. E como a gente leu no Salmo, dEle somos. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. A gente está com Ele e Ele está conosco, sempre, sempre. E o terceiro e último ponto que eu gostaria de compartilhar é que, além de reconhecer a Deus como Criador, além de reconhecer Deus como sustentador da criação, nós devemos reconhecer a Deus como Salvador. Como Salvador. Colossenses 1, 12 até o 14, e diz assim: dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz, Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Deus criou o mundo e deu ao homem a livre escolha. E o homem escolheu desobedecer a Deus. E essa desobediência trouxe sobre a humanidade a sua consequência, ou seja, a morte, que é o salário do pecado, e a separação do livre acesso que nós tínhamos a Deus. Porém, Deus, na sua misericórdia e no seu amor, mas sem abrir mão da sua justiça, nos propiciou a redenção, a remissão, o perdão dos pecados através do sacrifício de Jesus Cristo, imputando sobre nós justiça, para assim recebermos o dom da vida eterna. Então, Deus criou o mundo e tudo que nele existe. Deus sustenta essa criação. E mesmo a criação tendo sido rebelde em desobediência a Deus, Deus criou um plano para que essa criação rebelde pudesse voltar a Ele. Deus nos deu a chance. Deus nos propiciou Jesus Cristo para que fosse morto no nosso lugar, assim, saciando a justiça de Deus e, ao mesmo tempo, a nossa necessidade de salvação. Então, Deus é perfeito. E eu vou terminar lendo o último trecho do Salmo 100, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Amém, queridos.